Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, repita comigo, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, eu não sei se isso é algo muito pessoal, mas eu quero confessar para você que esse texto, por muito tempo, foi para mim um texto difícil de ler, difícil de ouvir e até difícil de acreditar. O pastor está dizendo que tinha um texto da Bíblia que era difícil para você crer. É isso aí mesmo. Tiago, ele começa dizendo, querido, que nós devemos ter não só como motivo de alegria, mas como motivo de grande alegria ao passarmos por diversas provações. Eu tenho certeza que esse é o tipo de promessa que ninguém reivindicou de manhã. Ninguém acordou de manhã e falou: Deus, em nome de Jesus, eu quero reivindicar a tua promessa de Tiago capítulo 1, que toda prova, toda provação, toda dificuldade vem em mim, Deus. Ninguém faz essa oração. Até porque esse é o tipo da promessa que ele se cumpre muito bem sozinho. A gente não precisa nem reivindicar. Mas quando a gente continua lendo o texto, a gente percebe que Tiago, ele não está falando de um prazer masoquista, do tipo: Deus, que eu gosto de me lascar mesmo. Mas ele está falando que a prova da fé é importante porque ela gera algumas coisas nas nossas vidas. Então ele diz que a prova da fé, ela produz perseverança. E ele diz que essa perseverança, ela deve ter uma ação completa, nos tornando maduros e íntegros, para que então nós sejamos levados para um lugar aonde não vai nos faltar nada. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa manhã, que a nossa fé não só pode, como ela deve ser provada. Eu acredito que quando a gente fala de fé, toda vez que nós falamos de fé, vem à nossa mente a própria definição bíblica da palavra fé. Diferente de tantas outras palavras que a gente usa no nosso vocabulário cristão evangélico, como paz, amor, graça, né? A Bíblia, ela traz uma definição muito específica do tipo a fé é. E isso está onde? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra rápido comigo, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza, das coisas que se esperam e a convicção, repita comigo, convicção, de fatos que não se veem. Queridos, eu não sei se isso é muito pessoal, mas eu quero confessar para você também que muitas vezes eu li esse texto e, em vez de ele estimular a minha fé, depois de eu ler esse texto, eu sentia que a minha fé, ela era ainda mais fragilizada. Eu olhava para esse texto e eu dizia para mim mesmo e para Deus: olha, Deus, se a fé que o Senhor espera de mim, ela é toda certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que te agrada e talvez a minha oração não seja respondida. Por quê, querido? Eu olhava para dentro de mim, não é que eu não encontrasse fé, eu encontrava fé. Mas dentro desse pacote da fé, ele não era todo certeza e convicção. No meio do pacote existia dúvida, existia incerteza, existia medo, existia insegurança. E eu olhava para isso e falava: Deus, o que o Senhor espera de mim é só certeza e convicção? Então talvez vá dar ruim e minha oração não seja respondida. Mas eu acredito que esse sentimento vinha ao meu coração e talvez no seu também, porque muitas vezes, querido, nós temos uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica. Às vezes nós pregamos isso e eu acredito que nós achamos que a fé que Deus espera de nós é uma fé de sentimento totalmente linear, aonde existe uma ausência completa, absoluta, de dúvida, de insegurança, de medo, uma fé estável e linear. Mas eu creio que isso nem sempre expressa a verdade. Se a nossa fé pode ser provada, é porque ela está sujeita à prova. E é justamente o fato de a nossa fé poder ser provada, é que torna possível que ela seja também aprovada. Até porque nada que não seja provado, primeiro, pode ser aprovado. Eu acredito que existem alguns momentos em que Deus nos dá aquele dom da fé, que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, fala de um dom da fé, que é uma fé absoluta, concreta, para um momento, uma situação específica, onde realmente não haja dúvida, mas eu acredito que talvez isso aconteça poucas vezes na nossa vida. E o meu objetivo com essa mensagem é mostrar isso para você. Querido, quando nós vamos para os maiores exemplos bíblicos de fé, toda a Bíblia traz, a Bíblia inteira, ela traz exemplos de homens e mulheres que romperam, que caminharam em fé. Mas mesmo quando a gente vai para os maiores modelos, e a Bíblia apresenta para mim e para você uma lista na nossa Bíblia, que provavelmente na sua Bíblia tem um subtítulo dizendo assim: os heróis da fé. Então a Bíblia apresenta uma lista com uma série de nomes de homens e mulheres que marcaram a história bíblica, que marcaram a história de Deus por serem homens e mulheres de fé. A Bíblia exalta tanto a fé desses homens que ela chega a dizer assim: olha, esses eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Olha como isso é forte. A própria palavra de Deus está dizendo para mim e para você: olha para a vida desses homens, para a forma como eles romperam, eles caminharam em fé, e esses homens tinham tanta fé que o mundo não era digno daquilo que eles tinham. Mas mesmo quando nós vamos, queridos, para esses maiores exemplos de fé, a gente vai perceber muito fácil que esses homens e mulheres não apresentaram uma fé de sentimento linear, onde existia uma ausência completa de dúvida e de insegurança. Pelo contrário. Logo no início da lista, a Bíblia nos apresenta um homem chamado Abraão. Você conhece a história? A Bíblia fala que Deus dá uma promessa para esse homem, fala: sai da tua terra, da tua parentela, do seu ambiente de segurança e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus faz uma série de promessas para ele. Deus fala: eu vou fazer você prosperar, eu vou te dar bens, eu vou te dar servos. Deus fala: eu vou te dar muitos filhos. Você vai se multiplicar sobre a terra e através de você e da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Querido, nós conhecemos a história, a gente sabe que o tempo vai passando, Deus prospera Abraão, mas a Bíblia fala de um dia específico. Eu não sei como foi aquele dia na vida de Abraão, mas quando chega a noite ele está chateado. A Bíblia fala que ele entra na sua tenda e ele rasga o coração para Deus, como isso é importante. E ele fala: Deus, o Senhor me fez uma série de promessas, e ele diz: o Senhor cumpriu muitas delas. Ele fala: hoje eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho animais, eu tenho servos, mas eu não tenho um filho. E ele diz: Deus, o que adianta eu ter tudo isso? Porque se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo aquilo que eu tenho vai ser um servo meu, um damasceno chamado Eliezer. E Deus faz algo muito interessante. Deus tira Abraão daquela tenda, daquilo que limitava a sua visão, e Deus fala: Abraão, vem aqui para fora da tenda. E Deus manda Abraão olhar para as estrelas. E Deus fala assim: Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Eu não sei se você já fez isso, mas eu, quando era criança, ouvi esse texto na igreja e tentava contar as estrelas. E eu imagino Abraão: 22.357, 22.357, peraí, Deus, me perdi, vou ter que começar de volta. E ele fala: Deus, não dá para contar. E Deus fala: tão numerosas quanto as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. E ele fala: eu tenho uma promessa, eu vou te dar um filho de Sara. Ele fala: confie em mim. E, querido, a Bíblia fala que Abraão creu e aquilo lhe foi imputado por justiça. E naquela noite, Deus faz uma aliança com Abraão e fala: a terra que você está pisando, eu vou dar à sua descendência. Mas, irmão, o tempo vai passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. E essa promessa não chega. Quem tem promessa aí que parece estar demorando pra caramba para chegar? E Abraão e Sara resolvem dar uma ajudinha para Deus. Quem já tentou ajudar Deus? Eu já tentei várias vezes. Volte e meia, ainda faço uma dessa. E Sara tem uma ideia genial, ela fala: Abraão, eu tenho aqui a minha serva Agar, vamos fazer o seguinte, você se deita com ela, gera um filho nela, e nós vamos tratar essa criança como se fosse nosso próprio filho. Isso não era algo anormal de acontecer na antiguidade, pelo contrário, isso era muito comum dos donos de escravos que tinham mulheres estéreis. E Abraão se deita com aquela mulher e nasce um menino chamado Ismael. E, queridos, anos continuam passando. 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24 anos. E a Bíblia diz que depois de 24 anos esperando a promessa, quando Ismael já tinha 13 anos, Deus chega de volta para Abraão e fala: Abraão, eu não esqueci da promessa que eu fiz para você. Mas dessa vez a Bíblia diz que Abraão faz o quê? A Bíblia diz que ele dá risada. Vá comigo para Gênesis capítulo 17. Versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 17, 17. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 99 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Essa frase é muito importante. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então a Bíblia diz que de 24 anos depois que Abraão estava esperando a promessa de um filho, quando Deus vem renovar a promessa e Deus fala: eu vou te dar um filho de Sara, Abraão faz o quê? Ele ri, irmão. E eu acho interessante que parece que Abraão tenta convencer a Deus que não precisa do filho, que está tudo bem. Ele falou: Deus, quer saber? Eu tenho um menino aqui que tem 13 anos já. Ó, esquece essa promessa do filho de Sara. Quer saber? Está tudo bem entre nós. Deixa que esse menino pegue a minha herança. Ó, Deus, esquece. Está tudo bem. Mas Deus diz o quê? Não, eu vou te dar um filho de Sara. E naquela noite, para renovar a sua aliança, Deus dá uma ordem para Abraão e fala: olha, como sinal da aliança que eu vou fazer com você, eu quero que você circuncide a você mesmo, a todos os escravos nascidos na sua casa, aos comprados e a todos os seus filhos. E, querido, é muito interessante, porque apesar de Abraão rir, apesar de Abraão tentar convencer Deus a deixar sua herança para Ismael, Abraão anda como quem crê e ele obedece. E circuncida a ele mesmo e a todos os da sua casa. Mas, querido, pouco tempo depois disso, Deus aparece de volta para Abraão e dessa vez ele é mais específico. Ele fala: Abraão, não esqueci da promessa. E dessa vez ele diz: na próxima primavera eu vou vir até você e Sara vai ter um bebê no colo. Mas a Bíblia diz que dessa vez quem ouvia na porta da tenda era Sara. E quem ri foi Sara. Vá comigo para Gênesis 18. Gênesis capítulo 18, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: então disse o Senhor: voltarei você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velho e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. É muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus, né, irmão? E é mais engraçado depois que Deus responde. Mas ele disse: não negue, você riu sim. Irmão, esses dois são nossos heróis da fé de Hebreus 11. Homem e mulher, dos quais o mundo não era digno. Quando eu olho para a vida deles, eu não vejo uma fé de sentimento linear, onde existe uma completa ausência de dúvida e de insegurança. Pelo contrário, eu vejo talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Logo depois, na lista desses heróis da fé, a Bíblia apresenta um homem chamado Moisés. Você não precisa abrir. Mas Hebreus 11:24, olha como é bonito esse texto. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Mas, irmão, foi esse mesmo Moisés que matou um egípcio, assassinou um egípcio no Egito. E quando ele foi descoberto, fugiu para o deserto e ficou escondido lá por 40 anos. Às vezes eu pergunto para as pessoas quanto tempo Moisés ficou no deserto. E a maioria me diz 40 anos. Na verdade, foram 80. Ele ficou 40 anos morando com seu sogro escondido, cuidando dos animais do sogro, e depois 40 anos peregrinando no deserto. Agora, queridos, esse homem, ele sabia que ele tinha algo de Deus. A Bíblia diz que quando ele matou aquele egípcio, ele esperava que os seus irmãos hebreus olhassem para ele e tivessem esperança nele, vissem ele como um libertador. Mas esse homem foge, ele deixa toda a sua vida para trás e se passam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 anos. E ao que parece, Deus não se manifesta mais para esse homem. Eu creio que esse homem não acreditava que Deus tivesse mais alguma coisa para ele. Mas de repente, eu acredito que num dia como qualquer outro, a Bíblia fala que Moisés se depara com uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. A sarça é uma árvore de galhos fininhos, semelhante a uma árvore que tem na África, chamada Acacia Umbrella. E essa árvore, ela morre no deserto. E por causa do alto calor e a falta de umidade, ela se resseca tanto que é comum que essas árvores peguem fogo. Então o milagre não estava na árvore pegar fogo, mas o fogo que essas árvores mortas fazem é muito parecido com aquilo que a gente chama de fogo de palha ou fogo de sapé. Né? O galho da araucária, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, eles chamam muito de grimpa. Então aquilo levanta um fogo forte, mas aquilo já vira em cinzas em segundos. Então o milagre estava naquela árvore pegar fogo, mas não se consumir. E Moisés se aproxima para ver o que está acontecendo. E daquele fogo, Deus fala com Moisés e diz assim: vá comigo lá para Êxodo, capítulo 3. Versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmão, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está falando: Deus, teu GPS está com defeito. O Senhor errou, cara, eu não sou o homem para fazer isso. E, irmão, eu não sei se eu que tenho um problema, mas eu consigo ler a Bíblia e achar engraçado. Esse texto que se segue, para mim, é um dos textos mais engraçados da Bíblia. A minha esposa, Dani, diz que quando ela lê, ela sente raiva. Eu acho engraçado, irmão. Se você olhar para o trabalho que Moisés deu para convencer, que Moisés deu para Deus para ser convencido por Deus, é digno de uma boa risada. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando: Deus, eu vou diante do exército egípcio, que é o exército mais poderoso da terra, diante das milhões de pessoas de Israel, e vou falar: ó, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo de uma arvorezinha que pegava fogo, e ele falou que é para o faraó liberar todo mundo aí. Falou: Deus, eles vão olhar para mim e vão falar: esse cara tá louco, Deus não te apareceu, é nada. E irmão, olha o trabalho que esse homem deu para ser convencido por Deus. Quando Moisés responde isso, Deus estava disposto a convencer Moisés. E ele fala: Moisés, o que é isso na sua mão? Ele fala: um bordão, uma vara. E Deus fala: Moisés, joga essa vara no chão. Ele joga a vara no chão e ela se transforma em uma serpente. E o texto já começa a ficar engraçado, porque a Bíblia diz que a serpente vai atrás de Moisés e ele sai correndo. Aí Deus fala assim: pega a serpente pela cauda. Ele pega e ela se transforma numa vara de volta. Ele fala: Moisés, eu vou levar você até diante do povo de Israel e os egípcios, e você vai fazer esse milagre lá. Só que tem o seguinte, se eles não acreditarem nesse milagre, eu vou fazer um segundo. E Deus fala, coloca a mão no teu peito. Ele coloca a mão no peito. Deus fala, tira. A hora que ele tira, a mão está branca de lepra. Uma das piores doenças que existiam na época. E Deus fala para ele, põe a mão no peito de volta. Ele põe. Deus fala, tira. Quando ele tira, a mão está sã de volta. Deus fala, se eles não acreditarem no primeiro milagre, vão acreditar no segundo. E Deus fala, e se eles não acreditarem no segundo, eu vou fazer ainda um terceiro. Você vai pegar a água do rio Nilo, você vai jogar essa água na terra seca, e quando essa água tocar na terra seca, ela vai se transformar em sangue. Depois disso, Moisés se encheu de fé. Falou, meu Deus, o senhor é tipo Steven Spielberg, né? É muito milagre, eu vou lá, eu vou manifestar poder, eu vou fazer essa cobra aparecer. E ele se enche de fé e fala, pode deixar comigo, Deus, eu vou. É isso que acontece? Não. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 10. Olha a resposta de Moisés. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falasse ao teu servo. Não consigo falar bem. A declaração de Deus para Moisés depois desse texto, para mim, é uma das mais poderosas da Bíblia. Deus olha para esse homem e fala, Moisés, não fui eu que fiz a boca e aquele que fala o mudo. Não fui eu que fiz o surdo, aquele que ouve. Não fui eu que fiz os olhos, o que enxerga e o cego. Ele está dizendo, eu vou encher a sua boca. Eu vou falar através de você, eu vou te dizer o que falar. Eu vou encher a sua boca. E quando você abrir sua boca, vai ser eu falando. E aí Moisés se encheu de poder, de autoridade. Falou, Deus vai falar através de mim. Eu vou lá. Foi isso que aconteceu? Não. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim. Ele, porém, respondeu. Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. E a Bíblia fala que se acendeu a ira do Senhor. Você consegue perceber que Moisés foi o homem que teve a moral de tirar Deus do sério? Eu imagino Deus esfregando a cara na minha credibilidade. Aí Deus fala assim, Moisés, nós vamos fazer o seguinte, Moisés. Arão, teu irmão, tá vindo aí, ele fala bem, não fala? Moisés fala, fala. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão fala pro povo, telefone sem fio. Tá bom assim para você, Moisés? Eu levanto o porta-voz para te ajudar. Aí imagina o Moisés coçando a cabeça, fala, acho que dá, Deus. E o texto termina mais engraçado ainda, porque Moisés vai saindo e Deus fala, ô, Moisés, não esquece a vara aí que você vai ter que fazer os milagres lá. Irmão, esse é nosso herói da fé de Hebreus 11. Mas é muito interessante que apesar de ter medo, ter dúvida, ter insegurança, Moisés anda como quem crê e ele obedece. Eu quero dar um último exemplo, gostaria de dar três, logo depois na lista. A Bíblia fala de um homem chamado Gideão. Gideão faz parte de um dos períodos mais tristes que eu acho da história de Israel. Depois que Moisés morreu, Josué assume a liderança do povo, eles entram, começando por Jericó, e tomam conta da terra prometida. E queridos, pouco mais de 100 anos depois, pouco mais de, 100, de uma geração depois de Josué, esse povo tinha totalmente se afastado de Deus. A Bíblia diz que eles não expulsaram os povos de outras nações, e pouco mais de 100 anos depois, esse povo estava totalmente contaminado com a idolatria de outros povos. Quando Gideão nasce, o povo já não via a manifestação sobrenatural de Deus há muito tempo. Gideão cresceu ouvindo as histórias que seus pais, talvez avós, lhe contavam daquilo que Deus tinha feito, como Deus abriu o Mar Vermelho, fechou o Mar Vermelho, das pragas do Egito, de como Deus se manifestava com uma coluna de fogo no deserto, uma coluna de fumaça, como o maná caiu do céu, como as muralhas de Jericó caíram. Mas quando Gideão olhava para a sua própria vida, ele não via aquela manifestação sobrenatural de Deus. O afastamento de Deus custou um preço muito caro para o povo de Israel. A Bíblia fala que a região foi invadida pelos midianitas e a Bíblia fala que eles apareceram como enxames de gafanhotos. Eles eram um povo nômade que andava em camelos, e a Bíblia diz que eles invadiram a região, e eles matavam os animais, eles acabavam com as plantações, saqueavam tudo, matavam os homens, e a Bíblia diz que o povo de Israel teve que fugir para as montanhas para ficar escondido lá. Esse era o contexto de Gideão. A Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele estava malhando trigo em um lagar. Você sabe o que é o lagar? Lagar era uma vasilha, um pouco maior que a circunferência de dois braços, feita de madeira, que era usada para colocar a uva e prensar a uva. Agora, por que cargas d'água esse homem estava amassando, moendo trigo num lagar? O moedor de trigo era um instrumento muito maior. Eu acredito, querido, a Bíblia diz que ele estava escondido debaixo da sombra de uma árvore, malhando trigo num lagar. Eu acredito que ele estava fazendo isso, porque ele conseguia ver os inimigos no campo aberto. E ele trabalhava uma pequena quantidade de trigo, porque se os inimigos aparecessem, ele conseguia juntar aquela comida e fugir. Você consegue imaginar o nível de opressão? Até para preparar um pouco de comida para sua família, esse homem tinha que fazer isso escondido. E o Senhor já chega chamando ele de poderoso guerreiro. O anjo do Senhor já aparece para ele dizendo: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E querido, eu imagino que Gideão já tinha imaginado como era ouvir a voz de Deus. Deus não se manifestava mais, não falava mais com o povo. Provavelmente ele só via as histórias dos milagres, mas nunca tinha visto nenhum. E quando o anjo do Senhor aparece para ele, em vez de ele cair de joelhos e adorar, eu acredito que Gideão talvez não tenha nem percebido direito o que ele fez, mas ele rasga seu coração. E o anjo do Senhor vem para ele e fala: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ele rasga o coração e fala: o Senhor nos abandonou. Ele fala: o que é feito dos milagres e das maravilhas que os nossos pais nos contavam? Ele fala: se o Senhor é conosco, por que nós estamos entregue nas mãos dos nossos inimigos, os midianitas? E o anjo do Senhor levanta aquele homem e fala: o Senhor vai te levantar, você vai ser o libertador do povo. E ele vai negando, e fala: não, eu sou da menor tribo, dentro da menor tribo eu sou o pior, o menor de todos. Mas Deus fala para ele: é você. Olha a insegurança desse homem. Chega uma altura que ele fala assim: olha, se é mesmo o Senhor que está falando comigo, e se o Senhor é mesmo comigo, eu quero fazer uma prova, eu quero te entregar uma oferta. O anjo fala: vai preparar a oferta. Ele vai, ele prepara um cabrito, ele prepara pães sem fermento, ele traz, o anjo do Senhor fala: coloca a tua oferta numa pedra. Ele coloca a oferta na pedra, o anjo toca com o cajado, e a Bíblia diz que fogo sobe da rocha e consome a oferta. Ele dá um pulo para trás e fala: Deus, está aqui mesmo. Agora, depois disso, capítulo 6, versículo 23 de Juízes, o anjo do Senhor tem que aparecer de volta para ele e falar: Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por que que o anjo falou isso? Porque dentro dele ele tinha medo de morrer. Mas depois disso ele teve fé. Capítulo 7, versículo 9, o anjo do Senhor tem que vir de volta para ele e falar: Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Querido, esse é o nosso herói da fé de Hebreus 11. Quando eu olho para a fé desse homem, eu não vejo uma fé linear, completamente ausente de dúvida, de insegurança. Mas eu vejo que apesar de toda insegurança, de todo medo de morrer, esse homem ele anda como quem crê e ele obedece. Quando eu olho para Gideão, eu não vejo uma fé perfeita, aonde não tem dúvida, medo, mas eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Sabe qual é o nosso problema, querido? É que muitas vezes nós valorizamos demais o sentimento da fé e nós valorizamos de menos a atitude da fé. E eu quero mostrar para você que são duas coisas diferentes. É claro que o quadro perfeito é quando essas duas coisas estão juntas, quando o nosso coração está bombando, está borbulhando de fé, quando existe o sentimento da fé e quando a atitude é de fé também. Mas talvez, querido, poucas vezes na vida essas duas coisas estejam juntas. Nós que pastoreamos, atendemos pessoas dia e noite, dia após dia, a gente percebe muito bem a diferença das pessoas. Existem algumas pessoas onde o sentimento da fé é muito fácil, elas sentem fé muito fácil, mas às vezes a atitude não é condizente com esse sentimento. Quer ver um exemplo? Pedro, cheio de certeza, cheio de convicção, quando Jesus disse para os discípulos que ia morrer, ele fala assim: jamais, eu dou a minha vida, mas não deixo o Senhor morrer. Cheio de fé e certeza. Mas antes do galo cantar 3 vezes, ele nega Jesus 3 vezes. O sentimento era de fé, mas a atitude não era. Agora, outras pessoas, por outro lado, querido, às vezes o sentimento não é como elas gostariam, não é que não existe fé. Existe fé, mas no meio do pacote da fé existe insegurança, existe incerteza, existe medo, existe dúvida. Mas apesar do sentimento não se ser como se gostaria, essas pessoas não são guiadas pelo sentimento, mas elas andam como quem crê. Talvez o sentimento não seja como elas gostariam, mas a atitude é. Exatamente como os nossos heróis da fé. Repita comigo assim: eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto. Repita comigo: eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Querido, mesmo que o sentimento da fé não seja como eu gostaria, mesmo que haja dúvida, mesmo que haja medo, eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos e eu vou andar em obediência, eu vou andar como quem? Crê. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com você. Eu cresci num lar cristão, meus pais se converteram, na verdade eu tinha 1 ano de idade. E eu cresci num ambiente onde a fé era muito estimulada. Eu venho de uma família muito simples. Eu lembro, por exemplo, quantos anos eu levei para o meu pai conseguir me dar uma bicicleta. E meus pais nos ensinavam, querido, a tudo que a gente desejasse, colocar diante de Deus em oração. Você quer algo? Vai orar. E eu cresci indo para impactos de evangelismo, vendo pessoas levantarem de cadeiras de rodas. Eu cresci vendo milagres dentro da minha casa. Eu cresci vendo meu pai ser curado e ter os exames para comprovarem isso. Então eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada, era uma fé fácil. As primeiras mensagens que eu preparei, que eu preguei na minha vida, foram mensagens falando de fé. Mas há mais ou menos 7 para 8 anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida. E única, espero que seja. Querido, com 16 anos, eu entendi que eu tinha um chamado para estar no ministério em tempo integral. E desde os 16 anos eu persegui isso. Eu fui fazer faculdade, fui trabalhar, casei. Logo depois que eu casei, eu entrei aqui para o grupo RPC, para a Gazeta do Povo. Um excelente emprego. E eu lembro que eu acordava de manhã, eu fazia 2 orações. A primeira era: Deus, muito obrigado pelo meu trabalho, pelo salário que eu tenho. E a segunda coisa era: Deus, até quando eu vou ter que ficar lá? Porque o que eu queria era estar no ministério em tempo integral. Eu lembro que o pastor Luciano fazia uma reunião aqui nas terças-feiras de manhã, se eu não me engano. Quarta-feira de manhã, é o que ele chamava de reunião de cobertura. Ele trazia vários pastores que ele dava cobertura, pastores de várias cidades próximas, e tinha uma reunião de manhã. E eu visitava clientes na rua, tinha uma mobilidade de horário, e eu vinha em várias dessas reuniões. E eu lembro que quantas vezes eu chorava aqui e falava: Deus, eu quero ir para o ministério em tempo integral. E Deus falava para mim: ainda não. Mas um dia eu estava orando numa madrugada em casa, não é sempre que Deus fala comigo assim, mas nessa madrugada eu estava orando e Deus me falou de uma forma muito clara. Eu tenho isso escrito no meu caderninho de oração até hoje. Deus me disse assim: em 6 meses você pode pedir demissão do seu trabalho. E eu lembro que aquilo pegou no meu coração, querido, eu guardei aquilo. O primeiro sinal que eu tive foi falar com a Dani. A Dani falou: olha, acredito que é de Deus isso. E acho que umas 2 semanas depois eu estava aqui, numa terça-feira à noite, que antes de começar o Tadel na igreja, a gente tinha uma reunião de oração. E eu lembro que o pastor Paulo Subirá me chamou, e ele veio com todo cuidado, ele falou: Farley, você sabe, em parte profetizamos, em parte conhecemos, toda palavra profética ela deve ser julgada. Eu falei: Paulo, fala. Ele falou: cara, por acaso você está orando para estar no ministério em tempo integral? Quando ele falou isso, eu até sentei. Eu falei: por quê, Paulo? Falou: porque Deus me falou que em 6 meses você está no ministério em tempo integral. Quase que eu fiz um. Irmão, era o que bastava. Sabe o que eu fiz? Peguei um calendário, Marquei quando dava 5 meses, porque eu falei, eu vou pedir demissão e a empresa vai pedir para eu ficar 1 mês para treinar alguém no meu lugar. Fui lá, marquei no calendário e pedi demissão, sem nada. Não, Deus fez vários milagres, a empresa me mandou embora, né? Falou, não, a gente vai te... Tem toda uma história por trás disso. E eu lembro que eu peguei essa rescisão e eu falei, eu acho que eu consigo viver 8 meses com essa rescisão aqui, até Deus fazer alguma coisa. Não sei o que Deus vai fazer, mas Deus falou que eu estou liberado para estar integral e eu vou estar à disposição da igreja. Só que nesse período, querido, Deus fez mais um milagre. Eu tinha, há mais ou menos 2 anos, eu tinha um diagnóstico, Marcelo está aqui, várias vezes orou comigo sobre isso. Eu tinha um diagnóstico que eu nunca ia poder ter filho de forma natural. O que o médico falou para mim foi o seguinte, falou, cara, você tem uma contagem tão baixa de espermatozoide. Ele falou assim, olha, é um espermatozoide que fecunda o óvulo, mas para que um fecunde... Você precisa de 150 mil espermatozoides batendo no óvulo, liberando uma enzima para enfraquecer o óvulo para um entrar. Ele falou, cara, você não tem nem perto dos 150 mil, nem que chegasse tudo lá. E tem outro porém. Dos poucos que você tem, metade é morto. E a outra metade não tem motilidade, ou seja, não se movimenta. Tava feio o negócio, irmão. Falei para minha esposa, acho que eu tô meio falhado. E eu tinha esse diagnóstico há mais ou menos 2 anos. Pedi demissão do meu trabalho, vivendo esse momento de fé. Aí a gente está aqui naquela reunião de oração de votos. As reuniões de oração são perigosas, né? Aí quem me chamou foi o pastor Marciano, que é aqui da terra mesmo. Ele adora que eu fale isso. E eu lembro que ele chamou eu e a Dani, isso foi há 8 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. E ele chamou a gente e falou, cara, eu queria falar com você e sua esposa. Chamou a gente. Ele falou, por que vocês não têm filhos até agora? Eu falei, cara, eu tenho um diagnóstico que eu não posso ter filho. Ele falou, mas Deus me falou que vai dar um filho para vocês. Irmão, aquilo lá encheu meu coração de fé. Fiquei pulando de alegria. Eu esperava isso, uma palavra profética. Eu acho que ali 10 a 15 dias depois, a Dani começou a passar mal. A gente foi no hospital, o médico pediu para fazer um exame e ela estava grávida. E eu lembro que quando eu peguei aquele exame, eu falei, meu Deus, eu fiz um milagre, eu vou ser pai, eu não tenho emprego, eu não tenho salário, eu não tenho plano de saúde. Eu falei, por que Deus gosta tanto de complicar? E Deus gosta de complicar, irmão. Eu falei, Deus, 4 anos aqui no grupo RPC, com salário bom, plano de saúde. Mas Deus gosta de complicar. Deus, olha a promessa, Deus, a promessa para Abraão. Eu vou fazer de você um povo meu, exclusivo. Você vai encher a terra, você vai se multiplicar. Deus fala, tão numeroso quanto o pó da terra, tão numeroso quanto a areia do mar, tão numeroso quanto as estrelas do céu. Só que Abraão era casado com uma mulher chamada Sara, que era estéril. Mas Deus faz um milagre, eles têm um filho chamado Isaac. E Isaac se apaixona por uma moça chamada Rebeca. E os dois vão dar continuidade à promessa de multiplicar até encher a terra. E Rebeca era estéril. Deus faz um milagre, nasce em gêmeos, mas tem um deles que dá continuidade à herança, que é Jacó. E Jacó se apaixona por uma mulher chamada Raquel. E Raquel era estéril. Vai se lascar, né, irmão? Então assim, Deus gosta de complicar às vezes. E eu lembro que eu, na minha cabeça eu conseguia viver 8 meses com aquele salário. Se eu não me engano, eu fiquei 10 meses. E eu lembro que chegou um culto em abril de 2011. O Caleb, meu filho mais velho, e agora eu tenho 3 filhos, né, irmão? Deus é tipo Deus ostentação, né? Agora eu vou fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez. E não deu nem para pensar, ia vindo um atrás do outro. Até me perdi de onde eu estava. E eu lembro que eu vim aqui num culto em abril de 2011, o Caleb ia nascer em maio. E eu lembro, se eu não me engano, eram os últimos 270 reais que eu tinha na conta. E eu orei e falei, Deus, o Senhor me deu uma palavra. Eu tenho os últimos 270 reais na conta. Eu falei, essa semana eu vou pagar a luz e a água e minha grana acabou. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Naquele dia eu recebi uma oferta de R$1.000 aqui na igreja. Mas quando eu saí daqui, eu falei, Deus, eu tive uma palavra do Senhor, que é para eu estar no ministério em tempo integral. Eu falei, acho que eu tenho que voltar a sair pregar. Porque em 2007 eu lancei meu primeiro livro, era bem quando eu estava vindo aqui para Alcance. E na época o David Keelan era um dos caras mais conhecidos do Brasil, ele fez o prefácio do meu livro. Isso abriu portas e eu comecei a sair para pregar em alguns lugares, mas quando eu comecei a me envolver com o Alcance, eu parei de sair para pregar fora, porque eu sempre quis que a minha igreja me lançasse. E eu lembro que naquela semana eu chamei o pastor Marciano e falei: Marciano, eu tenho uma série de responsabilidades na igreja, eu já cuidava de quase todos os cultos de sábado do mês. Eu falei, eu sei que eu faço um monte de coisa. Eu falei, cara, mas o meu dinheiro acabou, meu filho vai nascer mês que vem. E eu falei, eu queria te avisar que eu tenho que deixar algumas das minhas funções aqui na igreja, porque eu vou precisar sair e viajar para pregar e vender material de volta. E ele olhou para mim e falou assim: você já marcou alguma agenda? Eu falei, não, ainda não. Tava bombando. Uhum. Falei, ainda não. Ele falou, você consegue segurar 2 dias? Eu falei, claro. 2 dias depois, ele e o Luciano me chamaram, eles falaram, Farley, eu lembro que ele falou assim, ó, não é uma promessa, mas a nossa intenção é te ordenar pastor aqui na igreja em dezembro. Ele falou, agora eu não posso te dar um salário de pastor enquanto você não for pastor. Agora a gente também não quer que você se afaste da igreja, saia, deixe suas funções, logo nesse momento que você está numa transição para ser ordenado. Ele falou, a gente não queria que você tivesse que sair. Ele falou, mas a gente tem uma proposta para você. Eu falei, qual é? Eu lembro que ele brincou, ele falou, olha, a nossa secretária aqui da igreja acabou de pedir demissão. E ele falou, você quer ser a secretária da igreja até novembro? E eu falei, cara, quero sim. E foi aí que eu comecei a trabalhar remunerado na igreja. E querido, até esse momento, a grande crise da minha fé não tinha vindo. Ela não foi uma crise financeira. Eu não sei direito como que ela começou, mas de repente, querido, parecia que toda a minha fé tinha ido embora. Eu não ouvia mais Deus, eu não sentia mais Deus, eu não recebia mais palavras proféticas. Parece que Deus tinha me deixado. Você já passou pelo silêncio de Deus? Eu até brinquei com o Luciano, depois que tudo isso passou, eu falei, cara, acho que se a gente trouxesse o maior profeta aqui, o Todd White, e tivesse só eu no culto, ele ia dar uma palavra para alguém que passasse na rua, mas não ia dar para mim. Irmão, não importava o quanto eu orasse, jejuasse, chorasse, Deus não falava mais comigo. Eu não sentia mais Deus, eu não ouvia mais Deus. E parecia que tudo que era espiritual tinha cessado na minha vida. E eu, de repente, passei a ter dúvida e insegurança das coisas que eu sempre tive certeza. Eu já não tinha mais certeza que eu tinha um chamado, eu já não tinha convicção que Deus tinha falado comigo, eu já não tinha nem convicção que Deus falava comigo. E logo nesse momento que eu estava vivendo, querido, todos os meus sonhos, quais eram os sonhos? Sonhava em estar no ministério em tempo integral, estava. Sonhava em ser pai, meu filho estava nascendo. Sonhava em ser ordenado pastor, ia ser no final do ano. E querido, parecia que a minha fé simplesmente tinha ido embora. E eu costumo dizer que eu não era nem um pastor ordenado ainda, e eu já comecei a sofrer da síndrome aguda da burrice pastoral. Já ouviu falar dessa doença ou não? É uma doença que faz pastor achar que tem que ser super-herói e que não pode passar por coisas como desânimo, falta de fé e insegurança. E a sensação que eu tinha é que eu não me reconhecia mais. Eu lembro que eu falava, cara, eu não sou assim, o que aconteceu comigo? E eu falei, eu devo ter aberto uma brecha na minha vida para que o miserável do Satanás viesse e roubasse a minha fé. E, irmão, comecei a revirar a minha vida, confessei até pecado que eu não fiz. Não, vou confessar. Não, mas acho que eu nunca fiz isso. Não, por via das dúvidas. Vai que eu nem percebi. Vou confessar também. E, querido, parecia que eu tinha estragado. Eu lembro que várias vezes eu deitei no colo da minha esposa, chorei com ela e falei, Dani, eu não quero nem mais poder, mais autoridade, mais fé. A única coisa que eu quero é voltar ao normal. Eu só quero ser como eu sempre fui. E, querido, essa crise foi tão forte que eu acredito que uma das principais características que Deus tem para mim como ministério é pregar. Deus tem me levado a pregar no Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu acredito que essa é uma das características mais fortes do meu ministério. A primeira é escrever, a segunda é pregar. Mas nesse tempo, o silêncio de Deus foi tão grande que eu não conseguia preparar mensagem mais. Eu lembro que um dia a gente saiu de casa, eu vim aqui para um culto de sábado, e a Dani falou, o que você vai pregar hoje? Eu falei, ah, vou pregar tal mensagem. Ela, de novo? Eu falei, Dani, Deus não fala mais comigo. Eu não tenho como inventar. Falei, Deus não está falando mais comigo, eu não tenho nada para falar para o povo de novo. Isso me desesperava, porque eu falava para mim mesmo, daqui a pouco eu vou ser um pastor de tempo integral e eu não vou mais ter o que pregar. Eu lembro que as pessoas vinham para a gente no culto, os jovens principalmente, abraçavam a gente e falavam, daqui a pouco você vai ser o nosso pastor. E eu ficava péssimo com aquilo, porque eu me sentia uma fraude. Eu olhava para aquelas pessoas e pensava dentro de mim, se essa pessoa soubesse que daqui a pouco eles vão ter um pastor que está sem fé. E querido, depois de clamar muito, depois de orar muito, chorar muito, sabe o que aconteceu? Nada. E eu cheguei a pensar que eu não deveria ser ordenado. E eu lembro que um dia eu tive que tomar uma decisão. E eu chamei a Dani e eu falei, Dani, eu tomei uma decisão. E eu achava que Deus nunca mais ia falar comigo. Isso durou meses, querido. E eu falei, Dani, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, se eu nunca mais voltar a ouvir a voz de Deus, eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Deus já falou. E eu vou continuar andando como quem crê. E chegou o dia da nossa ordenação, a gente fez uma grande festa. Naquela noite fomos ordenados, só eu e a Dani. Eu lembro que colocaram dois puffs aqui no altar. Os pastores subiram, todo o presbitério, e começaram a liberar palavras proféticas para nós, e daí subiu o pastor Francisco, irmãos. Vulgo mestre Yoda da comunidade Alcance. E eu lembro que o pastor Francisco subiu, ele já começou dizendo assim, aquilo era coisa do meu coração, irmão. Falei, por muito tempo você não tem mais ouvido a voz de Deus. Essa hora eu já estava chorando de litro. Você não tem mais ouvido a voz de Deus, você não tem mais visto sinais. E ele disse assim, mas porque você foi fiel, mesmo no tempo de silêncio de Deus, Deus vai voltar a falar agora. Você vai voltar a ver sinais. E ele terminou dizendo assim, e não se preocupe, porque Deus vai te dar muitas novas palavras, é só você crer. E querido, tudo que ele falou aconteceu. E eu gostaria de arrematar tudo isso com um texto. Abra comigo em Romanos capítulo 1. Versículo 5. Olha como esse texto é precioso. A palavra do Senhor diz assim. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado. Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Se fosse para você guardar uma única coisa da mensagem dessa manhã, eu gostaria que você guardasse essa frase que eu vou te dizer agora. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira. Eu pensava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé. Queridos, você não precisa abrir Lucas 17, 6. Os músicos podem vir subindo aqui já para me ajudar. Lucas capítulo 17, versículo 6, Jesus diz um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te, transplanta-te para o mar e ela vos obedecerá. Eu já vi pessoas fazendo assim as interpretações mais mirabolantes sobre esse texto. Mas na verdade o que Jesus quer dizer aqui é muito simples. O que mais o próprio Jesus falou sobre o grão de mostarda? Vá comigo para Marcos capítulo 4, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda. Repita assim comigo, como? Que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Eu já vi muita gente pregando, dizendo assim, olha, sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a sua fé pode ser como um grão de mostarda. O que ele está dizendo é algo que parece pequeno, mas se for usado como uma semente, for lançado em solo fértil, for regado, aquela pequena semente vai crescer e estender grandes ramos. E sabe quando a sua fé cresce, querido? Quando ela é provada e ela mostra uma atitude obediente e perseverante. E sabe qual é o limite de crescimento da sua fé? Repita assim comigo. O limite de crescimento da minha fé é Deus. Repita comigo. Ou seja, a minha fé não tem limites. Querido, a Bíblia fala sobre um dia em que Jesus pregou para uma grande multidão. Eu quero falar algumas coisas desse texto para você que talvez você nunca tenha se apercebido. A Bíblia fala de uma multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que nós estamos falando aqui de uma multidão facilmente entre 10 e 20 mil pessoas. Jesus passa provavelmente a maior parte do dia ministrando para aquelas talvez 20 mil pessoas. Com certeza que ele foi um dia trabalhoso. E quando vai chegando o entardecer, Jesus chama os discípulos e fala: olha, eu não queria despedir a multidão sem dar comida para eles. Eu fico imaginando os discípulos olhando para a multidão, olhando para Jesus, tipo, do que ele está falando. E Jesus fala assim: quem aqui tem algum alimento? E aparecem 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus ora e multiplica aqueles pães e peixes e manda 12 homens servirem, talvez 20 mil pessoas. Você consegue imaginar o trabalho miserável que foi isso, irmão? 12 caboclos servir 20 mil pessoas. Com certeza esse trabalho, isso foi muito trabalhoso e talvez levou horas. Eu imagino os discípulos voltando para Jesus, tudo esgualepado já. Falando: Jesus, todo mundo comeu. Aí Jesus falou: beleza, agora volta recolhendo o que sobrou. E a Bíblia fala que eles voltam, uma multidão de 10 a 20 mil pessoas. E eles voltam com 12 cestos, um para cada um. E querido, quando isso termina, a Bíblia fala que a noite vem chegando e Jesus coloca aqueles homens num barco e fala: olha, vão, entrem nesse barco e atravessem o mar em direção a Cafarnaum, que eu vou subir no monte para orar. E a Bíblia fala que esses homens entram e o vento estava soprando em direção contrária. E a Bíblia diz que quando era a quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da madrugada, talvez esses homens estivessem remando 10, 12 horas com vento contrário, irmão. Imagina isso. A Bíblia fala que o barco é castigado pelas ondas e pelo vento. Jesus vê o desespero desses homens e resolve ir caminhando até eles sobre as águas. A Bíblia diz que quando aqueles homens veem o vulto de Jesus na escuridão, eles ficam desesperados e gritam: é um fantasma! E eu achava esse texto ridículo. Eu pensava: como que 12 homens que andam com Jesus vão ver uma silhueta no escuro e vão achar que é um fantasma? Mas quando eu penso no esgotamento físico, o esgotamento mental, o esgotamento emocional desses homens, o medo de morrer, eu consigo entender. Mateus diz que esses homens ficaram aterrorizados quando vem a silhueta de Jesus. A palavra que ele escolhe usar é aterrorizados. E Jesus grita: não tenham medo, sou eu. Nessa hora se levanta um homem do barco, quem? Um homem de pequena fé. E Pedro grita: se é o Senhor, me manda, me ordena ir ter contigo andando sobre as águas. Querido, se Pedro olhasse para dentro dele, talvez ele não encontrasse fé suficiente para pisar fora daquele barco sem ter medo de morrer, sem ter medo de se afogar, de afundar. Mas com certeza Pedro olhou para dentro dele e ele encontrou fé suficiente para andar em obediência sobre uma palavra de Jesus. E quando Jesus fala: vem, esse homem pisa fora do barco e começa a andar sobre as águas. E eu imagino o que foi esse milagre. As ondas correndo, o vento batendo. E mesmo vivendo aquele milagre, a Bíblia diz que quando Pedro para e ele repara na força do vento e das ondas, e ele tem medo e começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: mestre, socorro! E a Bíblia fala que imediatamente Jesus agarra aquele homem pela mão e puxa ele para fora da água e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou. E nós destacamos demais a pequenez da fé de Pedro. Mas eu quero dizer para você que naquela noite, naquela madrugada, 11 homens voltaram para casa com uma história para contar. A história de terem visto um homem andar sobre as águas. Mas só um homem voltou para casa com a experiência de ter andado sobre as águas. Quem? Um homem de pequena fé. Um homem que tinha uma fé como um grão de mostarda, mas que usou essa fé como uma semente, viu essa fé crescer e estender grandes ramos. Um homem que negou Jesus sim 3 vezes. Queridos, mas a história, a tradição diz, Clemente, um dos historiadores, conta isso. Historiadores registraram, a Bíblia não nos conta isso, mas a história diz que quando Pedro foi finalmente preso pelo exército romano, dessa vez Pedro não negou e nem fugiu. A história conta que quando o Império Romano falou para ele, nega seu Jesus, ele falou, não vou negar. Eles falaram, se você não vai negar, então você vai morrer como ele, pregado numa cruz. Dessa vez ele não negou, ele não fugiu, mas ele falou, olha, você vai me pregar numa cruz, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Você vai me pregar numa cruz, me crucifica de cabeça para baixo. E a história diz que foi assim que esse homem morreu. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: quem aqui tem um grãozinho de mostarda? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Sabe, queridos, talvez quando eu preparava essa mensagem, Deus mostrou algo no meu coração. A Bíblia fala de um dia onde um pai desesperado chega para Jesus e fala, mestre, me ajuda com meu filho. E ele fala, meu filho fica endemoniado, ele se joga no chão, ele range os dentes, ele espuma. E ele fala, esse demônio tenta jogar ele no fogo e na água para matar ele. Ele está falando, é meu filho, salva meu filho. E ele fala, é possível, mestre. E Jesus fala para ele, tudo é possível para aquele que crê. E esse homem, a Bíblia diz que com os olhos carregados de lágrimas, ele diz, eu creio. Mas depois ele continua, me ajuda com a minha falta de fé. Talvez seja esse o sentimento que você esteja nessa manhã. Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Em vários lugares que Deus tem me levado a pregar essa mensagem, e hoje não é diferente, Deus me fala de pessoas que estão se sentindo cansadas. Eu não sei como têm sido os seus dias, mas talvez tenham sido dias onde você tem dobrado o joelho na sua casa, você tem chorado, procurando fé lá dentro. E o sentimento que você tem, às vezes você não verbaliza isso, mas é falar, Deus, eu estou tão cansado de chorar pelas mesmas coisas, de clamar pelas mesmas coisas. E talvez o sentimento que você tem é, Deus, está difícil de encontrar fé aqui dentro. Mas eu acredito, querido, que mais do que uma palavra de ensino, eu creio em um ambiente profético. E eu creio que Deus separou essa manhã para regar nossa semente. Que Deus separou essa manhã para renovar nossa fé, para dizer, eu quero provocar a sua fé de volta. Eu quero tirar da sua tenda, daquilo que limita a sua visão, eu quero levar você a sonhar. Eu vejo pessoas aqui que têm medo de sonhar. Você já se frustrou tanto que você fala, eu não quero ter esperança mais. Mas eu quero, se você tem se sentido assim, se esses têm sido os seus dias, eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar, porque eu quero orar aqui na frente com você. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu não queria que você repetisse uma oração comigo, mas eu queria que você rasgasse seu coração para Deus. Talvez você tenha que fazer uma oração sincera como a de Gideão e falar, Deus, cadê as suas promessas? Cadê tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor? Rasga seu coração para Deus, deixa Ele falar com você.
Às vezes fica tudo escuro, eu te procuro mais.
Que o Senhor te renove nessa manhã aqui. Que você saia daqui desse lugar olhando para essa semana, para os seus desafios de um outro jeito. Estenda sua mão para receber. Senhor, meu Deus, que a revelação do seu amor, da sua paternidade, seja viva em nós. Que mesmo durante o tempo de dificuldade, de desafio, o seu amor seja presente. Senhor Jesus, que a tua graça se renove a cada dia sobre nós. E Espírito Santo, que o relacionamento contigo seja profundo, intenso, íntimo. Nos dá uma semana de vitória, de graça. Muda os nossos olhos, muda a nossa percepção das coisas. Nos dê olhos de fé, olhos de obediência. Nós apresentamos essa semana diante do Senhor. E que tudo aquilo que nós recebemos nessa manhã aqui, nós possamos transbordar aonde nós pisarmos os nossos pés. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.